Delegado regional, doutor Jorge Luiz Có, está trabalhando aqui na nossa região e trabalhando muito a respeito daquele caso do roubo de gados aqui na região. Nós já adiantamos muitas informações e, olha, teve outras coisas. Aliás, eu conversava com o delegado de polícia, doutor Jorge Có, teve prisões aqui, traficantes sendo tirado de circulação, tráfico de drogas em Lauro Miller. E o delegado, doutor Jorge, Edson, tem tanta coisa que não dá tanto tempo de passar a manchete aí no programa Mangueira Tropical. E essa correria está grande, então vamos aos fatos. O delegado, doutor Jorge Luiz Cobb, bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, a gente está trabalhando aí por uns 30 dias ou mais na delegacia de Lauro Miller. Haja vista a remoção do delegado Ivaldo já no ano passado. E nós não temos um delegado definitivo para trabalhar em Lauro Miller. A razão pela qual eu, delegado regional aqui em Criciúma, estou acumulando as funções com a delegacia de Lauro Miller. E nesses últimos dias aí nós temos intensificado um trabalho principalmente no combate ao tráfico e uso de drogas. E para nossa surpresa, para nossa satisfação e alegria, acabamos prendendo diversas pessoas aí na cidade, porque realmente o tráfico de drogas no centro da cidade e no Guatá tem reinado e incomodado a sociedade de Lauro Miller. Eu lembro que já nos primeiros dias que nós tivemos aí, andamos prendendo um tal de Moisés, era um rapaz de 20 anos, que namorava com uma menina de 16, que estava fazendo tráfico de crack e de maconha. Acabamos prendendo ele, já está no presídio, ele com 20 anos já foi preso e está aqui em Criciúma no presídio. Pegamos naquele dia 19 pedras de crack e mais um pouco de maconha. E ele também já era autor de um furto, ali embaixo na oficina onde ele morava, roubou computadores e outros instrumentos a mais para trocar por drogas. Na semana passada, agora já na sexta-feira também, cumprindo uma data de apreensão na casa de um elemento, ali na entrada da Rocinha, ali em frente à casa do prefeito, o ex-prefeito e o senhor Esprisco, à direita tem duas casas, tem a primeira e a segunda casa, e na segunda casa nós fomos lá e acabamos prendendo um tal de Frank, 18 anos, que veio lá do Guatá morar naquela casa ali, e quando nós chegamos naquela casa, encontramos ele, uma criança de 13 anos, um adolescente de 16 e mais um marmanjão de 20. Estavam todos fumando maconha, fumando cigarro, bebendo bebida alcoólica. Prendemos o Frank, já está no presídio, 18 anos, esteve 7 meses internado numa clínica de recuperação em Araranguá, voltou para casa ali no Guatá, não estava bem com a mãe, acabou vindo morar naquela casa que estava semi-abandonada e ali estava fazendo tráfico de droga. 13 pedras de crack e mais um torrão de maconha. Cadeia. Já na semana passada também teve um universitário, um guri aí da cidade, do centro da cidade, acabou sendo preso que estava entregando maconha para um menor do lado da igreja. E a partir do momento que esse rapaz, tal de Gustavo, foi preso, nós começamos as investigações e acabamos já no sábado de manhã, indo na casa de um rapaz, aí na cidade de Lauro Miller, universitário, 18 anos, que estava fazendo tráfico de maconha. Acabou sendo preso também no sábado de manhã, está aqui no presídio. Também já na semana passada acabamos prendendo um tal de Branco, que teve uma sentença definitiva, o juiz determinou a prisão dele por um homicídio, uma tentativa de roubo, está no presídio de Santo Augusto. E temos diversos ainda serviços a serem realizados aí em Lauro Miller. Mas lamento profundamente esses adolescentes, e principalmente universitários, um de 20, outro de 18 anos, vendendo maconha, tanto aí na cidade, como talvez até na universidade. E o que lamento profundamente é que durante as investigações, nós intimamos outros adolescentes que compravam droga desses dois. Então eu sei, dito para as mães e para os pais deles, poxa, vocês reclamam de tudo e de todos, olha como seus filhos são responsáveis pelo tráfico de droga. Geralmente eles reclamam, ah, eu não aguento mais essa maconha, esse crack aqui na minha rua, na minha cidade. Mas sempre insisto, olha para dentro da sua casa e vê se o seu filho não é um usuário. Olhe para dentro de casa e vê se o seu filho não é um amigo do traficante. E aí a polícia não vai dar conta de tudo. Então, esses fatos aconteceram na semana passada, sexta e sábado agora passado. 5 pessoas estão presas, tudo pelo tráfico de droga. Tem mais uns 4, 5, 7, 10 que ainda vão ser presos nos próximos dias. E nós queremos dar uma aliviada nesta vagabundagem desses traficantes que têm vendido maconha, cocaína e crack na cidade de Lauro Miller.
Vocês escutaram aí, senhores, a narrativa do delegado doutor Jorge Luiz Có? Ah, a polícia não trabalha. Aí, ó, deu quase 5 minutos só de ocorrência aqui em Lauro Miller, viu? A gente vai voltar nesse assunto desse pessoal aí. Agora, doutor Jorge Luiz Có, delegado regional, comandando operações em Lauro Miller, a história do gado. Nós paramos ontem aqui com a seguinte informação, que foi localizado aí um abatedouro clandestino lá em Treviso, três cabeças de gado, enfim, como é que está a situação da história de roubo de gado aqui de Lauro Miller, hein, doutor?
Bom, Edson, no sábado de madrugada agora, no último sábado, né, roubaram um caminhão boiadeiro ali da madeireira Esprisco, né, ali do Luiz, roubaram um caminhão de boiadeiro na parte da noite, de sexta para sábado, naquela noite roubaram esse caminhão boiadeiro. E na mesma madrugada, lá no terreno de um senhor, que esquece o nome, roubaram 10 cabeças de gado. Então esses atentados me roubam um caminhão boiadeiro, passo lá na propriedade, botaram 10 cabeças de gado e foram embora. Isso no sábado de madrugada. Aí no sábado de manhã, quando nós fomos fazer a busca e apreensão na casa desse Álvaro, e acabamos então sabendo o negócio, começamos as investigações. Sábado e domingo trabalhamos e na segunda de manhã fomos até a cidade de Treviso. E lá em Treviso acabamos recuperando 3 cabeças de gado que havia sido furtado aí em Lauro Miller. Esse gado estava no terreno lá do tal de Negão. O cara tinha colocado o gado sem os brincos, já havia tirado o brinco. Prendemos o Negão, levamos para a delegacia, ele disse que quem deixou esse gado lá foi um tal de Lenhame. Rapaz, fui lá na casa do Lenhame com tudo, cheguei lá, entrei na casa dele, quando entro na casa dele me assusto. O que é que eu vejo? Porra, alguns quilos de carne em cima da mesa. Ele havia até matado um boi e um porco e estava com a carne misturada fazendo salame. Abri um freezer, abri outro freezer, só carcaça de carne de boi. Aí eu saio da casa desse vagabundo, desse velho Lenhame, eu vou ali na frente da casa dele, entro no meio do mato, chego lá e encontro um abatedouro clandestino. Cara, o abatedouro clandestino dele era 2 pés de árvore em duas árvores, no meio dessas duas árvores um ferro. Esse ferro benta o boi pendurado, onde ele carneia o boi e onde ele carneia o porco. A maior situação de falta de higiene, uma sujeira, uma catinga, uma moscarada. Então ele fazia ali, no meio do mato, seu abatedouro clandestino. E mais do lado ele abriu uma fossa, e dentro dessa fossa existia aí milhares de buchada, aspa de boi, carcaça de carne de porco e de boi. Aí chamamos a vigilância sanitária, chamamos a prefeitura, enterramos aquela fossa, acabamos com esse abatedouro clandestino, peguei esse velho atentado, levamos para a delegacia de Treviso, fizemos um flagrante, recuperamos 3 cabeças de gado, aquela carne que estava em cima da mesa, 158 quilos de carne, de boi e de porco que ele havia matado na noite anterior, foi toda ela incinerada, toda ela foi comandada fora porque a falta de higiene não faz com que ela possa ser comercializada. Apreendemos 2 freezer, uma balança e aquela máquina de fazer torres, fazer salame. E aí ainda prendemos mais uma cabeça de gado ontem com esse velho e agora durante o dia talvez nós vamos tentar buscar as outras 7 cabeças de gado que esses demônios aqui da cidade de Criciúma acabaram furtando. Então eu tenho certeza que esse Lenhame ali da cidade de Treviso vai dar um alívio, esse vagabundo foi preso. Infelizmente a legislação manda que se pagar a fiança ele é liberado, pagou 3.600 de fiança, a família foi lá, pagou 3.600 e esse desgraçado ainda está na rua. Mas nada que daqui a pouco não pensamos para dar preventiva e colocá-lo na cadeia. Então, o caminhão boiadeiro daí foi encontrado aqui na cidade de Criciúma, foi recuperado 3 cabeças de gado na primeira vez, tem mais uma vaca apreendida e tem mais outros 4 que nós vamos ver aqui em Cinerosa para ver se é dessa vítima de Lauro Miller. Mas, tenho certeza que vai dar uma diminuída nesse furto de gado e esses gados matados aí que são carneados no meio do pasto, no meio do mato e levados somente a carne.
Que coisa séria. Doutor Jorge, muito obrigado aí pela narrativa dos fatos aqui de Lauro Miller aí e outras histórias cabeludas. Agora a polícia não está dormindo e toca não, né, doutor?
Não, e quero te dizer que nós vamos chegar aí mais alguns traficantes, mais alguns consumidores. Tem muito rapaz aí que andou comprando droga de algumas pessoas que já sei que estão extremamente preocupados, nervosos, porque a gente tem via telefone informações, nós temos o relato, né, não tão como aquela delação premiada, mas os próprios traficantes presos colaboraram com algumas informações, mas eu fico com pena, eu fico triste em ver que um universitário do curso de Direito está no presídio de Santo Augusto. Eu fico triste quando eu vejo um universitário de 18 anos do curso de veterinária está preso aqui no Santo Augusto, porque aí na cidade do Lauro Miller estão vendendo maconha para pessoas da cidade, guris que trabalham em qualquer local, bares, restaurantes, comércios, e são bastante universitários. me preocupa muito. Então eu peço que quando tenha que reclamar da polícia, tenha que reclamar dos traficantes, primeiro olhe para dentro de casa. Veja se o seu filho não é um usuário de droga que está alimentando esse tráfico aí na cidade de Lauro Miller. No momento que nós eliminarmos o consumidor, que nós tivermos a consciência que o nosso filho é um usuário de droga, nós vamos diminuir muito o tráfico. Mas os traficantes que tem aí na cidade, eles estão vendendo drogas para as pessoas de bem, entre aspas, aí da cidade de Lauro Miller. Por isso que o pai e a mãe reclamam da falta de segurança. Primeiro, olhamos para dentro de casa, olhamos se o nosso filho não é usuário, e a polícia vai fazer a parte dela. E nós vamos cair até dia 30 desse mês. E temos mais algumas prisões a serem feitas. Não vai demorar muito. Bom dia e até a próxima.
Só me tira uma dúvida. Foi encontrado alguém com banana de dinamite aí, um desses ou não? Acho que não, né? Bom, caiu a ligação aqui. Um desses parece-me que foi encontrado aí com banana de dinamite. Ponto aqui. O caso do gado que foi parar em Treviso, enfim. O delegado citou nomes e tudo mais. Delegado, é o homem. É o regional. É o que manda. E os demais têm que obedecer. Segundo, tirado de circulação dois envolvidos com drogas aqui. Entre eles, universitários, enfim. Bom, universitário ou não, caiu na rede, a polícia não está nem aí. Terceiro, já ouviu falar em delação? Os dois que pegaram aqui em Lauro Miller estão falando tudo. Doutor, ó, ali, aquele ali, esse ali, acolá. A casa caiu. A casa caiu. Gente, o diabo, o capeta, ele não guarda segredo. Pode até aguardar um pouquinho só, mas depois, ó, bem ali onde que você está pensando, estou batendo a mão, tá? Pra você imaginar. Depois ele não perdoa. O capeta não guarda segredo. Você pode estar no mundo das nuvens agora, achando que ninguém sabe de nada, mas daqui um pouquinho a casa cai. Casa cai. Você prestou atenção? O delegado ficou quase 8 minutos só contando o que aconteceu em Lauro Miller. E o delegado, Dr. Jorge, vai ficar até o dia 30 aqui, tá? Até o dia 30 ele vai ficar aqui. E estão trabalhando uma barbaridade, mesmo assim com a falta de profissionais. E a relação do gado aqui, ó, está estourando, viu? Tem mais coisa podre vindo por aí. E atenção, não adianta fugir tipo rato aí, como diz um ouvinte que mandou mensagem para mim. Você pode até fugir, viu? Opa, vou cair fora depois dessa entrevista no microfone de maior audiência em Lauro Miller. Pode cair fora, a polícia já sabe do que você está. A agenda, as duas agendas que foram pegas aí. Doutor Jorge me disse ontem à noite. Será que eu conto ou não? Doutor Jorge disse ontem à noite que o que tem de nome de pessoas de Lauro Miller nesta tal agenda aí, vocês não têm ideia. Usuário, traficante, aqui dentro do Lauro Miller, viu? Oh, Edio Antônio. Tem gente que vocês não têm ideia. Que come feijão durante o dia e quer arrotar camarão à noite. Tá? Que não pode comprar camarão, mas quer comprar camarão, porque o quilo de camarão é caro, né, gente? Então a gente vai de feijãozinho, né? Mas tá aí, ó. Casa tá caindo, né? Os caras aí, tem mais gente envolvida no roubo de gado. Isso vai dar uma cadeada, que vocês não têm ideia. E os caras estão tirando de... Os caras estão sendo pegos aqui, viu? Com droga, como foi um citado aí. Tá contando todo mundo quem é. Ó, aquele... Doutor Jorge contando ontem à noite para mim. Conversei com o Dr. Jorge ontem à noite, lá em Orleans, antes de trazer ele aqui. Estará ao vivo sexta-feira aqui na rádio, viu? Dr. Jorge vai estar ao vivo aqui, ó, no programa com Ari Girardi sexta-feira, viu? Ao vivo sexta-feira. Zédio. Não, nem quero ver, doutor. Aí ele começou a citar alguns nomes. Não, para. Aquele não, né, doutor? Aquele anda numa panca lá em Lauro Miller que você não tem ideia. Não. Zédio, ó. Menos, Ed, menos. É pequenininho, é grandão. A casa caiu. Ah, eu sou usuário. Torça para você ser usuário, que se você for traficante, é cadeia direto. Infelizmente, Treviso nessas páginas policiais aí, né? Ah, fala em Treviso. Um ouvinte me mandou uma mensagem aí. Parece que andaram anotando placa de carro que entrou lá no cemitério de Treviso. E eu mesmo vou encaminhar as autoridades policiais a placa do carro. Eu vou encaminhar. Meu macumbeiros, seus mequetrefes sem vergonha. Tá? Eu mesmo vou encaminhar, viu? Eu mesmo vou encaminhar. O ouvinte me mandou para mim aqui dizendo, Edio, tem como? Tem como sim. Tem como. A gente, eu tenho muitos colegas na polícia aí que volta e meia, a gente precisa, ó, dá uma olhadinha. Né? Não, beleza, deixa para nós aqui, ó. Deixa para nós. Então hoje eu vou mandar essa placa desse número desse carro. Placa não é de Treviso. Placa não é de Treviso. Não é. Mas é perto de Treviso. É encomenda internacional, né? Tá comigo ainda? Deixa eu contar essa para vocês aqui. Esse cara aqui, ó. Você já ouviu ele, né? Você já ouviu ele, cara? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui?
Leva eu!
Quem é?
Leva eu! Leva eu!
Sabe que esse palhaço é um deputado, um dos deputados mais atuantes do Brasil? Do jeito que fica o Tiririca, aquela coisa toda? Você sabia que ele foi convidado a entrar no esquema aí da Lava Jato? É, o seu Tiririca. O deputado federal Tiririca foi citado na delação premiada do senador Delcídio e a razão do envolvimento do palhaço nesse escândalo deixará você chocado. Presta atenção, é bem rapidinho. O senador Delcídio do Amaral não demorou mais do que 2 dias preso para começar a considerar a possibilidade de uma delação premiada. Calma que você vai saber sobre esse palhaço aí, já, que tem por profissão palhaço, tá? A delegação foi homologada, enfim. O senador que era afiliado ao PT, ok, vamos puxar. No entanto, o trecho mais surpreendente da delação é que cita o deputado federal Francisco Everardo. Não é Francisco Everaldo, senhores. Francisco Everardo, esse camarada aqui foi citado pelo Delcídio Amaral, hein? Tá? Foi citado aí.
Leva eu! Leva...
Só que, segundo Delcídio, o deputado Tiririca teria sido convidado a fazer parte dos deputados que teriam como missão barrar a CPI da Petrobras e ofereceram ao palhaço Tiririca, ofereceram a ele propina de R$500 mil para ele, Tiririca, para ele votar contra a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigaria o escândalo da estatal, da Petrobras. Presta atenção, continua comigo. Ele, imediatamente, Tiririca, teria se alterado e ameaçado bater no operador do Petrolão, que já estava com a mala de dinheiro para suborná-lo. O operador foi expulso com empurrões e xingamentos do próprio deputado federal Tiririca, onde o cara estava com R$500 mil em notas em espécie para subornar o Tiririca. Isso, senhores, bem antes do escândalo estourar. Imediatamente após o fato, Tiririca mandou para o senador Delcídio a seguinte mensagem. Ô, Delcídio, não te chamo de excelência porque você não é excelente. Nunca mais mande ninguém para me ofender, me oferecer dinheiro em troca de votos. Voto com a minha consciência, pensando no que pode ser melhor para o povo. Nem meu partido tem moral de me fazer mudar um voto, quanto mais seu dinheiro sujo. Não entrei para a política atrás de dinheiro. Já passei fome na época de circo. Fiz sucesso, ganhei muito dinheiro. Perdi todo o meu dinheiro e todo o meu sucesso. Voltei para o circo sem nenhum constrangimento, porque lá é minha casa. Me ergui graças ao povo e ao Tom Cavalcante. Mesmo na miséria, não roubei dinheiro de ninguém. Não seria agora que sujaria minhas mãos e a minha história. Posso estar sendo chamado de otário por todos os outros deputados que aceitaram fazer isso. Não tem problema. Se ser otário é seguir os passos de Cristo, eu serei para sempre um otário. Só que meus filhos nunca irão precisar me visitar num presídio. Entendeu, Delcídio? Você esperava por isso que no programa hoje? É? Você esperava que eu ia falar aqui que existem políticos honestos nesse Brasil? Claro que existe. Olha aqui, ó. Vou falar um negócio para vocês. Eu sou um formador de opinião. Em época da eleição, as pessoas me procuram porque eu trabalho também com marketing. Eu vou apoiar, sim, prefeitos candidatos aqui da região. Um deles eu disse essa semana, quando foi conversar comigo. Diz, olha, eu vou te apoiar. Não vou citar nomes aqui porque é uma coisa muito particular minha, mas eu vou te fazer um pedido. Pelo amor de Deus, não roube do povo. Você não precisa disso. Você não precisa sujar a sua história. Eu vou sim te ajudar. No microfone eu apoio quem eu quiser. Fora do microfone, aliás, eu apoio quem eu quiser. E vou, perante os meus amigos, pedir voto para você. Mas pelo amor de Deus, não roube. Não seja corrupto, você não precisa disso. O que você tem na tua vida, as tuas finanças, foi através do teu trabalho, do teu esforço. Não faz isso. Aí ele me respondeu para mim: o Edio, eu quero ser prefeito da minha cidade. Não vou citar onde que é. Poderia até citar, porque nós estamos num período aqui que não caracteriza a campanha eleitoral, mas eu não vou citar. Até porque ele mesmo ainda precisa do partido. Diz, olha, não me interessa qual é a tua sigla partidária. Eu não vejo a pessoa com sigla. Eu nunca votei ninguém por sigla. O que eu vejo é a pessoa. Pelo amor de Deus. Aí eu disse para ele o seguinte, aí ele perguntou assim para mim: quais são os teus amigos? Várias pessoas. Se eu bater na porta de muitas pessoas e dizer: eu, Edio Antônio, estou pedindo, pode votar no candidato que eu apoio? Com certeza, Edio. Porque eu também vou saber cobrar depois, com certeza. Eu sei que eu posso fazer isso. Tem muitas pessoas que me ouvem nesse sentido. O Edio, você aqui na minha casa, assim, olha, eu estou aqui na tua casa, eu entro na tua casa todos os dias, mas hoje eu estou pessoalmente aqui. Vou te fazer um pedido. Tem como você apoiar esse candidato? Tem sim. Às vezes a pessoa diz que não, porque já tem compromisso e a amizade é a mesma. Não roubem, chega, gente. Chega, vai lá. Olha aqui, ó. Escute o melhor. O exemplo desse camarada aqui, ó, do Tiririca, é o palhaço. Do jeito que tá, não fica. O cara que levou 1 milhão de votos em São Paulo. Outro cara que eu apostava aí, o Romário, como senador. Que decepção, gente. Primeira coisa que ele fez como senador, encheu o gabinete dele. Irmão da namorada, cunhado, não sei o que, tá tudo lá empregado. Aí a resposta do Tiririca: isso aqui está no site UOL, a Folha Brasil. Não é invenção, não é sensacionalismo. E eu quero dizer o seguinte, que você precisa ainda acreditar que esta safra, talvez a safra são os mesmos nomes, mas estão começando a mudar a mentalidade. Opa, peraí, nós vamos nos endireitar? Nós vamos conseguir. Não venda o seu voto, pelo amor de Deus. Não entra nessa. Edio, eu fui honesto, eu votei honestamente, mas o meu candidato, aí se ele virar um desonesto, ele vai parar na cadeia. Escuta só o que diz aqui, ó. Posso estar sendo chamado de otário por todos os outros deputados que aceitaram fazer isso. Não tem problema ser otário. É seguir os passos de Cristo. Eu serei para sempre um otário, só que meus filhos nunca irão precisar me visitar num presídio. Vocês escutaram o Jornal Nacional ontem? Está comigo ainda? Vocês escutaram o Jornal Nacional ontem? Vocês viram o que o Jornal Nacional divulgou a respeito da delação premiada do Delcídio? O cara está vendendo casa. Os irmãos estão pedindo para ele. Porque vocês acham que advogado cai da árvore? Hã? Você acha que esse Lula, esse cara, esse pessoal está conseguindo dormir em paz? O senhor sim que está com... Edio Antônio, eu devo lá na loja, eu devo tal, estou trabalhando, vou pagar, mas você está com a consciência em paz. Você está com a consciência em paz. Você acha que esses caras estão conseguindo dormir? Vocês assistiram ontem o que diz o Jornal Nacional sobre esse tal de Delcídio? O cara foi obrigado a delatar, entregar os amiguinhos dele para não ficar na cadeia 16 anos. Está perdendo tudo. O dinheiro dos Delcídio que ele recebe como senador da República está consignado. Ele fez empréstimo nessas empresas aí que emprestam dinheiro. Todo o dinheiro dele está consignado porque ele pegou empréstimo. Meus senhores, que deu? O capeta não guarda segredo. Pode fazer pacto com esse coisa ruim, ele não guarda segredo. Na hora certa ele vai te comer vivinho. Então foi o que eu disse para a pessoa: eu vou te apoiar sim. Você tem grande chance de ser prefeito. Eu vou te apoiar. Mas pelo amor de Deus, não roube. E quando baterem na tua porta para se corromper, porque às vezes o prefeito, ele quer trabalhar de uma forma honesta, mas sempre tem uns malditos 5, 6 dedos que estão ali toda hora para cima do prefeito. São os chamados laranjinhas, né? Os famosos laranjas, eles começam a aparecer 6, 7 anos depois. Começa a aparecer o dinheiro, assim, porque está na cara, né? É, e tem uns aqui bem pertinho de nós, hein? Lá na cidadezinha do sul da França. Ah, cara, quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê, lá na cidadezinha do sul da França. Vamos deixar assim por enquanto, né? Deixa assim. Então fica lá escondido 6, 7 anos. Depois começa a aparecer. Lá na cidadezinha do sul da França. Coisa no nome do sogro, da sogra, do cunhado, do 13º primo. Aí começa a estourar. Consciência limpa? Cara, eu vou te entrevistar até o final do ano, hein? Tá bom?
Pensou sucesso. Pensou.
E só para dizer o seguinte, viu? Continua judiando do povo aí, tá? Continua explorando o povo, porque lá no final das contas... Qual é o recadinho, dona Judite?
Covarde, sem vergonha.
Tá gostando, né?